Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Agora a gente vai falar sobre o mercado da soja lá em Chicago. Ele veio aí de quatro sessões, se eu não me engano, de altas e algumas sessões com altas expressivas. Ontem já deu uma patinada, hoje o mercado parece que deu uma estabilizada aí em relação à evolução dos preços. O que que a gente pode esperar do mercado? O que que está faltando? Enfim, como a gente pode entender esse comportamento em Chicago? A gente vai analisar também o que está acontecendo no Brasil. Quem nos ajuda nessa análise é o Carlos Corvo, que já está conosco aqui, dividindo a tela aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Bem-vindo, viu, Corvo? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Bom, vamos começar entendendo Chicago, Corvo. O mercado veio animado, parecia que ia recuperar bem, tinha gente até apostando na volta aos 9 dólares por bushel, mas faz duas sessões aí que ele deu uma patinada. É para preocupar ou essa evolução dos preços tende a continuar? É só uma paralisação de correção mesmo, de encaixar as coisas nos lugares e a alta pode continuar? Como é que você analisa essa parada que deu nos últimos 2 dias? Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde a todos. Na verdade, a gente pode imaginar inicialmente assim que nós não podemos esperar muitas oscilações no mercado, seja para cima, seja para baixo. Nós temos muitas limitações no mercado ainda, né? Falando especificamente do dia de hoje, depois dessas recentes altas aí, que eu acho que foi até um pouco surpreendente, porque quase que jogaram o mercado para de novo para casa dos 9 dólares por bushel, diante de toda essa polêmica da pandemia global de Covid-19, né? Mas hoje parece que foi meio que uma acomodação de preço depois de um ganho substancial nesses últimos dias. Pesou um pouco a queda do petróleo, que foi muito forte hoje. O petróleo caiu para 7,7% hoje. Embora a correlação petróleo e soja não seja alta, mas tem a questão do biodiesel. Isso pesou um pouco, pesa sempre para as commodities quando o petróleo desaba muito forte, né? Ele tem essa correlação, cara, é muito mais no milho, por causa do etanol de milho, mas pouco menos no biodiesel, mas pesa. E ela foi muito forte, ela foi surpreendente, porque o petróleo também estava tentando dar uma reagida e hoje ele cai lá para quase se aproxima dos 20 dólares o barril do Brent, né? Por causa ainda da a sensação de que a economia demora para voltar a crescer e tudo mais, e ainda segue a briga da Arábia e a Rússia, que não se acertam para reduzir a produção, mas pesou muito a volta de novo da expectativa do novo relatório dos Estados Unidos, de intenção de plantio, né, que poderá e deverá confirmar, né, aquilo que a gente já vem aventando há bastante tempo, que é uma área plantada bem maior nos Estados Unidos nessa próxima temporada, algo entre 11 a 12% de aumento ou melhor recuperação daquela área não plantada no ano passado, né? Então isso pesou bastante no mercado hoje, né? Só não caiu mais e ficou quase estável porque as vendas americanas reportadas foram muito boas.
Ô, Coco, mas vamos entender então os detalhes, né? Quando você fala dessa perspectiva de aumento de área lá nos Estados Unidos, qual a leitura que isso traz para quem negocia lá em Chicago? Vai ter soja abundante sobrando no mercado? Porque eu pergunto isso porque, assim, teoricamente, o Brasil já vendeu bem a safra dele, né? Será que a demanda chinesa já não vai migrar para os Estados Unidos em breve? E eles não precisariam ter uma boa safra para garantir esse abastecimento chinês? Ou a demanda chinesa não está tão forte assim no momento?
Não, o raciocínio, de fato, ele está correto. Ele está correto, sim. Só que eu acho que a leitura dos três ela não se alonga tanto uma visão em cima do Brasil. Ela fica muito restrita a uma visão local. E aí aquela leitura que o mercado, no médio e longo prazo, o mercado que pode passar por algum esfriamento de demanda, talvez muito mais vinculado ao mercado de carnes, que hoje se fala muito sobre uma possível queda global da demanda por carne, né? Isso, para tentar explicar um pouco para todos, né? Tem a ver com uma série de coisas. Primeiro, porque ainda o mercado está passando por uma série de dificuldades de interpretar um conjunto muito grande de informações sobre a pandemia e muita fake news, muita notícia desencontrada, muita polêmica, mas o fato é que muitos consumidores em vários países já estão relatando desinteresse em consumo de algumas carnes por causa dessa associação indevida das carnes com a contaminação pelo coronavírus, né? Não há nenhuma comprovação científica disso, mas já se relata isso. Então, há um temor de que isso venha afetar o mercado de carne, sem falar naquela questão toda de desemprego, né? De mão de obra inativa em vários países, lockdown, as pessoas confinadas, não saindo para refeições fora do lar, comprando o mínimo necessário, fazendo estoques de produtos mais básicos. Todo esse conjunto de coisas pode realmente levar a uma queda global no consumo de carne. A China segue lá enroscada com a peste suína africana, segue enroscada com gripe aviária, com todo esse problema aí de abastecimento. Então, isso é um dos fatores que pesam no mercado como um todo, assim. Claro, o mercado de carne, o que ele é? O mercado de soja e milho, né? Porque é o mercado que depende dos grãos para se abastecer, e esse medo existe, né? Então, acho que o trader americano está olhando muito para a questão local, ou seja, haverá uma grande oferta de soja num mercado que não precisa tão mais soja do que já tem. E claro, está correto, os chineses em algum momento sim vão se abastecer nos Estados Unidos. Isso pode ser lá na frente um fator altista para o mercado de Chicago, porque eles não vão mais encontrar soja no Brasil, a Argentina está meio que afastada do mercado, o Paraguai está com uma boa safra, talvez a melhor safra de soja da história. A Argentina é limitada por toda uma questão de logística, de portos, tentando consertar a situação, mas não tem um excedente tão grande de soja em grãos para exportar. Tem um tradicional exportador de farelo e óleo. Então, claro que os Estados Unidos vão sim ter um interesse de compra por parte de outros países, principalmente a China, que, parênteses, está voltando ao mercado com compras, está retomando o processamento, o esmagamento, a produção de farelo, tentando reativar a questão das granjas de suínos, os novos projetos de frango, de pescado do país, para tentar voltar a ter uma oferta interna de carne e depender menos do mercado internacional. Então, nesse aspecto, o cenário é positivo.
Né? Coco, mas essa demanda chinesa, ela está consistente ou ela está em expectativa ainda?
Não, é consistente, sim. A demanda chinesa é consistente. Ela é consistente tanto no mercado de grãos como no mercado de carnes. Eles só não estão comprando mais carnes porque ainda há problemas nos portos chineses. Estão ainda já normalizando a maior parte dos portos, mas no caso das carnes, tem que lembrar que carnes normalmente são exportadas por contêineres, né? E aí há uma baixa oferta de contêineres no mercado. E soja e milho são granéis, então há uma melhor oferta de navios granéis. Então, o movimento de embarques granéis está completamente normalizado. A gente provavelmente vai bater o recorde de exportação mensal de soja nesse mês de março. Está tudo apontando para isso. Né? Então, e a China já abriu praticamente todos os portos deles. Né? Então, sim, há uma demanda maior. Já cresceu no primeiro trimestre. Ao longo de março já vem crescendo também. Então, a China parece que realmente volta ao mercado. E deve comprar um volume em 2020 em tonelagem ao redor de 10% maior do que comprou no passado, e isso seria um volume muito grande.
E a China já fez diferença, inclusive, para os negócios aqui no Brasil, né, Coco? Até agora o Brasil permaneceu aí como grande fornecedor da China, né?
Exatamente, continua como, tudo como estava. Passou aquela questão lá do acordo fase 1, lá do acordo comercial China e Estados Unidos, e nada mudou. O Brasil seguiu como grande fornecedor de carnes e de soja para o mercado chinês, né? De algodão. Algodão, açúcar, carnes e soja. Né? Tudo isso Brasil, basicamente os chineses comprando no mercado brasileiro. Apesar das infelizes declarações do nosso querido filho 03, né? Eu chamo, né? do Bolsonaro, que quase acabou criando um conflito diplomático aí, totalmente indesejável nesse momento. Parece ter sido contornado. O que seria, eu sempre falei, volto a falar mais uma vez, é um desastre criar um problema diplomático em qualquer momento, mas criar um problema diplomático no meio de uma pandemia viral global é mais um desastre, uma catástrofe, né?
Sem dúvida. Bom, mas o que a gente pode esperar do Brasil para o produtor brasileiro nesse momento, Cobo? Como você já falou, a gente já tem uma comercialização bastante adiantada. A gente vai continuar vendendo o resto que tem? E o que vai sobrar para o segundo semestre? Qual que é a sua análise?
Pois é, eu estou, como todos, né, eu estou vivendo agora num ambiente virtual. Eu não tenho mais aquele contato que eu tinha normal de viajar pelo país todo, né, de conversar com pessoas, de ver a situação dos produtores, etc., mas o contato virtual permanece, trabalho normal, a empresa segue fornecendo os relatórios, fazendo as palestras e as suas transmissões via call, via Skype, todos os instrumentos que a gente tem disponíveis, e continuam conversando com as pessoas. Nós estamos vendo o quê? Um produtor brasileiro bastante satisfeito com a situação, sem nenhum exagero. Por quê? Poxa, o câmbio flutuante mostrou para que ele veio. Ele funcionou como um grande colchão. A moeda brasileira foi a moeda mais valorizada entre as 30 principais moedas de países exportadores de commodities. Então isso, ao contrário do que ocorre no Paraguai, por exemplo, onde tudo é dolarizado, no Brasil serviu como um grande colchão e se transferiu todo o repasse da desvalorização do real para dentro do preço da soja, né? Mais um prêmio positivo no porto, mais uma cotação futura que parou de cair, tudo isso levou a soja aí no porto para cima da casa dos R$100, três dígitos, né? E o produtor está muito satisfeito e uma situação muito confortável. Já vendeu aí 2/3 da safra colhida agora, já vendeu mais ou menos 1/5 da safra futura do ano que vem, a um preço bastante elevado, e agora está estudando, já comprou insumos. Nós devemos ter, pelo que eu conversei com algumas indústrias, são nossos clientes aqui, em torno de 60% a 70% dos insumos agroquímicos e adubos já adquiridos, ou comprados, ou programados de compra para a próxima temporada, então já estão protegidos nesse sentido. E agora, com o saldo que sobrou da safra, estão estudando o que fazer. Se aguardam mais um pouco, se pode haver mais uma alta ainda em cima do preço, via câmbio ou via mercado futuro. Então, uma situação muito confortável. Eu vejo que o produtor realmente está muito satisfeito. Claro que ele está preocupado, como todos nós, com o dia a dia, com a logística, com o transporte, com o abastecimento de insumos, com as cargas. Mas o produtor de soja, de milho e de vários outros produtos, ele está mostrando que está bem satisfeito com a situação. Parece, de novo, que o agronegócio virou uma ilha dentro do país, porque consegue funcionar, consegue trabalhar, consegue abastecer o próprio país, consegue abastecer outros países, e os outros setores, nós estamos vendo tudo aí num total lockdown, empresas fechadas, né, dentro do próprio setor agropecuário, fora do setor agropecuário, nem se fala, né, montadoras fechadas, indústrias fechadas, e o agro a todo vapor, e mais ainda, provavelmente o agro esse ano vai salvar o PIB brasileiro de não ficar tão negativo. Hoje eles falam em 0% de PIB até menos 1, ou mais que isso, e o PIB agrícola deve crescer alguma coisa ao redor de 8%. Então, ainda vai fazer um contrapeso para salvar o país. E eu até tenho falado com meus clientes que eu penso que isso poderá vir lá na frente, fazer com que o governo traga um plano de safra especial para o produtor, vendo que o agronegócio é o único que pode dar resposta imediata para tentar conter a queda do PIB brasileiro.
Muito bem. Ô, Cobo, e os preços internos agora? Essa semana a gente viu aí preços na casa dos três dígitos sendo negociados nos portos, né? De alguma forma, isso traz uma preocupação para aquele produtor que lá atrás vendeu abaixo disso? Tem algum arrependimento? Ou as médias da safra, elas foram boas, Cobo?
Eu creio que não podemos falar em arrependimento. Quando ele toma a decisão dele, ele toma em cima daqueles fatores que ele tem na mão naquele momento, né? Como o nosso trabalho de consultoria. Ou algum de nós imaginou que haveria uma pandemia global em janeiro de 2020, pelo amor de Deus. Eu acho que ninguém conseguia imaginar isso e o impacto que isso teria, né? Agora, Eu acho que cortou a média geral, pelo que se vê, foi muito boa. Né? E se a gente olhar uma soja que subiu 12% nos últimos 30 dias, 28% nos últimos 12 meses, um milho que subiu 15% em 30 dias, 53% em 12 meses, pelo amor de Deus, eu acho que são números assim que causam inveja a qualquer segmento da economia, seja no Brasil, seja no exterior. Né? Então, bem ou mal, mesmo quem tenha feito alguma outra posição lá atrás, também está usufruindo agora do que restou e também vai usufruir do que tem pela frente. Então, não tem nada para se arrepender, não. Tem para comemorar mesmo.
Esse movimento de alta que você citou, 12%, 28% nos últimos 12 meses, enfim, no final das contas, remunera o produtor, remunera bem o produtor, ele consegue aí cobrir custos de produção e ainda ter aí uma renda para investimento, Cobo?
Ah, veja bem, é uma situação bem específica. Nesse caso da temporada 2019-2020, a gente teve, na média, uma safra construída com um custo de insumos a uma média cambial de 3,91. Ou seja, então todo aquele ganho cambial que houve no decorrer desse tempo, o dólar subiu em 12 meses 32,3%, e foi incorporado ao preço, anulando toda a queda em Chicago, ele, em todos os momentos posteriores ao início da comercialização, seja antecipada, seja agora no físico, ela já foi feita a valores cambiais na soja acima do câmbio que o produtor construiu o seu custo de produção. Então, para 2019-2020, a gente pode dizer que isso não foi problema e já calculando as margens, a gente já autorizou isso ontem, as margens em 2019-2020 elas vão ser maiores do que as da safra passada, uma das maiores da história. Porque os ganhos cambiais vão ser incorporados à capitalização do produtor nessa atual safra. Agora, para a seguinte, claro que a situação é um pouco diferente, porque vai ter um câmbio que vai estar nivelado para insumos, né, para agroquímicos, fertilizantes, adubos, sementes, e aí sim que vai ter que ter uma cuidado, por isso que é importante aí a questão do hedge do produtor, todo mundo que está fazendo negócio antecipado, está procurando fazer a operação casada, né? Compra insumo, mas também já casa com o preço da soja nos níveis em reais que são atrativos, tá?
Quando você fala de uma das maiores margens aí dos últimos tempos, dá um exemplo para a gente, Cobo.
Olha, vamos abrir aqui, então, se permite que a gente pode abrir rapidamente isso, porque a gente recente tinha feito esse cálculo para distribuir isso para os clientes agora no dia de hoje, né? Vamos pegar um histórico para você ver aqui como as coisas evoluíram, isso é importantíssimo. Claro que quando a gente fala em margens, a gente sempre vai estar falando em margens médias, né? A gente tem que sempre ter em consideração isso, né? Claro, nós estamos falando em margens médias, né? Então veja bem.
Por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, a situação é diferente, né?
Claro, exatamente. A gente fala uma margem do Sul, ela não houve, né? Eu estou perdendo 50% da safra, não teve margem nenhuma, não vai talvez nem pagar a conta. Quando a gente fala em margem, é uma margem, a gente faz uma média para a região sul, sudeste, uma média para a região do Cerrado, Mato Piba, mas vamos lá, assim, a média da região sul, para quem não teve quebra de safra, pensando numa base aí de 60 sacas por hectare, muita gente está colhendo acima disso, infelizmente, muito pouca gente colheu abaixo disso, mas muita gente acima disso, mas para essa mediana aí de 60 sacas por hectare, nós temos um lucro bruto de 51% no sul, e 27% no Cerrado. Tá? Isso tinha sido 49% no Sul no ano passado, é pouco, mas é 2 pontos percentuais a mais, e tinha sido 26% no Cerrado. Então, há um ganho. Mas é a maior margem bruta dos últimos 10 anos. Tá? Ou seja, então realmente é muito bom, é muito bom mesmo. A gente olhando graficamente, assim, é maior que isso, a gente só teve uma situação que foi em 15-16, em que a margem bruta foi de 55% apenas para os produtores do Sul, não para o Cerrado, tá? Por questão de frete. Assim, ao longo do tempo, realmente uma das maiores margens em reais deflacionados é a maior margem dos últimos 10 anos.
Muito bem. Ou seja, não dá para reclamar, né, Cobo? Pelo contrário, a gente tem que agradecer o que aconteceu esse ano, enfim, apesar de todos os problemas, a sojicultura está indo bem, né?
Muito bem, mas a gente pode dizer até que a agropecuária brasileira está indo muito bem, né? Eu acho que praticamente a gente tem notado muito poucos setores que vão enfrentar problemas, né? Assim, a maior parte dos setores, principalmente aqueles setores chamados tradables, que são setores francamente exportadores, que dependem, são dolarizados e têm forte participação no mercado global, soja, milho, algodão, café, estão usufruindo, estão surfando uma onda positiva de um câmbio alto, de um mercado demandador. Veja o próprio caso do algodão, né, com toda a queda do petróleo, ainda gera margem positiva no Brasil por causa do câmbio, né? É uma coisa quase... Eu duvido que algum país do mundo, nesse momento, tenha margem no algodão. E o Brasil tem. Então, veja bem, isso é impressionante. Claro, quem está sofrendo nesse momento no setor de carnes vai acabar também tendo ganhos nesse ano, já teve no ano passado. Mas sofrer mais aquelas culturas de mercado interno. Aquelas como, por exemplo, as frutas, os legumes, verduras, se for ter problema de perecibilidade, de escoamento, as pessoas estão indo menos ao supermercado, estão tendo menos acesso aos feirões, aos varejões, né, às feiras. Então, esse setor realmente a gente pode dizer que é um setor prejudicado. É um setor que emprega muita gente no Brasil e é um setor prejudicado. Agora, todos os setores que estão mais voltados ao mercado de exportação, proteínas, carnes, grandes grãos, a pluma, o algodão, o café, realmente vão ter grandes ganhos esse ano.
Muito bom. Meu amigo, obrigado, viu, pela sua participação, pela disponibilidade de estar falando com a gente nesse momento aí de confinamento, isolamento, sei lá qual é o termo correto aí, em que as pessoas ficam muito à flor da pele aí de tudo que está acontecendo, né, com muitas discussões, as polarizações em relação às políticas a serem adotadas, enfim, a gente tem essas boas notícias do agro aí, dando uma certa tranquilidade para esse segmento que a gente tanto acompanha e gosta de ver se desenvolvendo aí. Obrigado pela sua participação e volte sempre, viu?
Nós agradecemos. Estamos aí sempre disponíveis, né? E deixar um recado para todo mundo. Pessoal, vamos trabalhar. O agro, como sempre, é aquele que vai deixar o país de pé depois que passar toda essa tempestade aí, tá? Vamos trabalhar com tranquilidade, com serenidade, porque realmente está tudo a favor do agro. Então, vamos seguir em frente aí, sem receio nenhum, e vamos deixar passar a tempestade. Quando ela passar, vai vir uma maré melhor ainda.
Legal, Corvo. Abraço, amigo.
Abraço a todos. Tchau, tchau.
Está aí, então, Carlos Corvo conversando com a gente, traçando aí, trazendo informações de mercado, traçando cenários e deixando as mensagens positivas aí para esse setor tão importante da economia brasileira, que é o agronegócio. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você vê aí que o mercado praticamente encerrou sem grandes mudanças. O maio, por exemplo, caiu 1,25 a 8 dólares e 80 centes por bushel. O julho ficou no mesmo patamar de ontem, fechou a 8,84. O agosto, 8 dólares e 85 centes por bushel, uma alta de 0,25. E o setembro, 8,80, uma alta de 1,5. Esses são os números para a soja. Vamos ver o milho. Para maio, fechou com leve alta também de 0,25 a 3 dólares e 48 centes por bushel. Para julho, 3,54, 0,75 de elevação. Setembro, 3,59, alta de 0,75. E dezembro, 3 dólares e 67 centes por bushel, sem alteração em relação ao fechamento de ontem. E para finalizar, o trigo. Para maio, 5 dólares e 69 centes por bushel. O trigo caiu um pouco mais, caiu de uma forma mais acentuada hoje. 11 pontos de queda, o julho 5,56, 11,5 de baixa, setembro a mesma queda que fechou a 5,55 e o dezembro 5 dólares e 61 centes por bushel, 10,5 de baixa. Muito bem, são esses os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações, mais destaques, cotações sendo atualizadas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.